podemos começar. Vamos começar pelo ponto que não é o ponto que vamos falar a seguir. Começávamos pela nossa visita à Madeira, que era o tópico inicial. Eu queria-vos mostrar o programa para poder fechar. Devo dizer que falei com pelo menos três, falei com duas deputadas da Madeira, uma do PSD e a outra do PS, dei uma nota à Felicidade Vital na organização dos trabalhos. Aquilo que nós estivemos a trabalhar com as propostas dos vários grupos parlamentares, procurando encaixar tudo, tem a seguinte abordagem. É se chegarmos no domingo 19 de janeiro e fazermos ainda na tarde de domingo, o Alfredo Maia vem, portanto está aqui na lista, na tarde de domingo uma primeira reunião com o Conselho Económico e com a Consultação Social da Região Autónoma da Madeira. Fazemos uma reunião no hotel onde ficarmos, que será um hotel que ainda não está definido, mas os serviços da Assembleia dirão, e respondendo a uma das observações sobre a nossa viagem à região centro, sobre o nosso périplo, é termos um momento de encontro entre os grupos parlamentares, entre os parlamentares e os partidos regionais. E, portanto, o jantar de domingo seria livre. Portanto, teríamos, digamos que faríamos a reunião e havia reuniões. Vocês vão onde vocês quiserem. Vocês vão onde vocês quiserem. O Partido Socialista irá onde quiser, o Chega e por aí adiante, o PCP. Bem, podemos juntar-nos todos noutro sítio, mas pronto. Depois, passávamos para a segunda e terça-feira. Na segunda e terça-feira, aquilo que procurámos foi, sem prejuízo aqui de algumas observações, quatro slots. As manhãs fora do Funchal, as tardes no Funchal. Basicamente é isto. A primeira manhã saíamos para a Ponta do Sol e para a Ribeira Brava, onde o Sr. Presidente nos dará um almoço, que é sempre conveniente. Faremos uma visita na Ponta do Sol, vamos à Ribeira Brava, almoçamos. Vamos para o Funchal, onde começamos por ir à Assembleia Legislativa Regional, onde seremos recebidos pelo Presidente. A primeira é a Fundação João Pereira na Ponta do Sol, a segunda é o Centro Social e Paroquial de São Bento, Ribeira Brava. Pronto. Depois. Acho que é melhor, se calhar, melhor era distribuir. Senão eu estou só e depois demora mais tempo porque tenho que ir lendo. Pronto. Dizendo isto, apresentação de cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa e reunião com a Comissão Homóloga. Com a Comissão da Assembleia Legislativa, a nossa homóloga. Depois, reunião com o Instituto de Segurança Social, o Centro de Segurança Social do Funchal, e a Coordenação Regional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens da Região da Madeira. E depois, uma reunião com o braço regional da Autoridade Regional para as Condições do Trabalho. E estas seriam as reuniões da tarde de segunda-feira e acabávamos com um jantarzinho oferecido pelo juiz conselheiro Irineu Cabral Barreto, com quem jantaríamos com o representante da República. No dia seguinte saíamos, íamos para o Machico e tenho aqui um slot por definir, que ainda ontem falei quer com a Paula Margarido, quer com a Sofia Canha, para definirmos aqui uma visita que ainda é possível. Ok? Pronto. Almoçamos na Quinta da Vigia, na terça-feira. Temos uma reunião com o Diretor Regional do Trabalho e fazemos, no fim do dia, duas reuniões procurando acomodar propostas de diferentes freguesias. Uma de caráter mais social, mais na área do apoio aos sem-abrigo, e por aí adiante, e faríamos uma segunda reunião mais centrada na área da deficiência. Estas duas reuniões seriam feitas por nós no hotel. E uma das propostas que tinha vindo, podemos jantar em conjunto no restaurante O Lagar, em Câmara de Lobos, que era uma das propostas. E o regresso estaria para quarta-feira de manhã, que daria para virmos ao plenário, queiram os ventos da Madeira, mas eu acho que vão querer. E nós não saímos terça-feira, procurámos perceber se podíamos sair terça-feira ao fim do dia, mas o conjunto de reuniões, identidades, eu acho que torna isso completamente impossível, e portanto mesmo a minha perspectiva de mão de vaca, isto é melhor não ficar na ata, está bem? Mão de vaca. Pronto, ficamos mais uma noite na Madeira e vimos de manhã, está bem? Que é esta a perspectiva. Procurámos organizar isto de forma equilibrada com as propostas do PSD, do PS, do Chega e do PCP, que também fez propostas, e cumprindo protocolarmente com as instituições regionais e procurando fazer algumas visitas e reuniões. O quê? Do Chega? Há várias. Tem várias. Não, tem várias propostas. Eu ainda não fechámos aqui esta, mas pronto, mas tem um percurso global, equilibrado. Apesar de eu ter que dizer que gostaria, naturalmente, de ter de fazer uma visita à Madeira num contexto político regional menos desafiante. Foi isso que tentámos, mas contingências depois, isso é difícil e, portanto, cumpriremos o nosso papel e faremos aquilo que temos que fazer. Portanto, esta é a proposta geral. Ficaria a fechar aqui. Alguma questão ou outra, alguma sensibilidade, alguma troca, entretanto. Agora, o que é importante é perceber que temos o programa de 19 para sair, ainda não sabemos a que horas, e para regressar, ainda não sabemos a que horas. Mas já temos a lista das entidades, das personalidades que vão, para além de mim próprio, e nós vamos mandar isto para o senhor Par, hoje, para termos autorização para fazermos a despesa e andarmos para a frente. Não sei se querem fazer alguma observação. Eu, como fiz algum... Alfredo Maia, Sr. Deputado Alfredo Maia, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se bem leio e se a minha visão continua minimamente operacional, eu não encontro aqui nenhuma das propostas do PCP acolhidas.
Quais? Tá? Quais, por exemplo? Nós pusemos na reunião de domingo.
Ah, tá. Peço desculpa. A minha visão está mesmo afetada. Não. Muito obrigado.
É que se tivesse escapado, lamentavelmente tinha escapado sem a minha vontade.
Eu confesso que estou em falta com o meu oftalmologista.
Não, o PCP, sim, o Chega também tinha feito propostas. Procurámos encaixar e fazer até umas visitas que fossem municípios do PS e que fossem também do PSD, naturalmente, e andar. Bem... Sim. Eu tenho aqui uma nota que é sempre menos agradável, que é, eu tenho um elenco de 19 deputados que vão. E nós vamos marcar as viagens. Certo? E aquilo que nós temos aqui é uma questão sobre o pagamento destas coisas todas, que é o artigo 14º. Depois da lista estar fechada, se houver desistências de última hora, eu serei pragmático, existências de última hora, o dinheiro será pedido aos deputados. Doutora Vanessa, é só quando se fizer a marcação. Agora vamos pedir a autorização ao PAR. Quando o PAR der a autorização, os serviços marcarão a viagem. E aquilo que nós podemos fazer de forma mais conveniente é...
Sim, tem aqui exceções também. Sim,
sim, se alguém estiver no hospital, isso está previsto.
Se forem convocados para trabalho na Assembleia também.
Pronto. Tem que se dizer. Mas vocês vão mandar um lenzinho? Aquilo que eu acho que podemos fazer. E vão
escrever. Sim,
depois. Aquilo que vamos fazer é: nós temos que pedir autorização ao PAR e o PAR responderá. Se não responderá amanhã ou responderá à segunda. Quando responder, nós mandamos um mail. E desculpem a pressão, mas será assim. Depois de mandarmos um mail, são 24 horas para podermos marcar as viagens, senão elas vão começar a ficar mais caras. Ou ainda mais caras. Está bem?
que é faz-se habitualmente nestas coisas é o dia é este.
Pois sim, põe.
Normalmente, quando é as organizações internacionais, assim, está aqui o bilhete, então estas coisas, posso, e os serviços perguntam, posso emitir? E, portanto, compete ao deputado dizer que sim, a partir desse momento fica vinculado, digamos, a essa obrigação.
Aconteceu-me com... Chega, salvo erro. Que ia connosco para a OSH, para Dublin, e no dia em que ia para a OSH, para Dublin, estava nas urgências do Santa Maria.
Isso é a força maior.
É isso. Pronto, eu diria que 24 horas para podermos emitir os bilhetes.
É, nós não tínhamos respondido porque não tínhamos ainda como responder, mas é só para dizer que nós vamos fazer-nos representar na visita. Através de mim. Ou seja, okay. O Bloco irá participar se não.
Ok, perfeito. Agora
até ao dia desta semana posso confirmar.
Sim, para a próxima também se
for. Sim, nós indicamos depois se não puder ir.
A questão é, o PAR tem que tomar uma decisão. E depois. Agora passamos é para 20, não é?
Sim,
é isso. Este é Pacífico. Ok. Pronto. E está fechado este tema. Segundo tema de viagens, só. Para abrir o tema em mesa e coordenadores. Eu tinha, eu acho que já falei com alguns, não, se não falei, falei aqui com os serviços. Eu tinha a ideia de podermos fazer, no fim do primeiro trimestre, ou no princípio do segundo trimestre do ano, uma ida, ainda que curta, a Bruxelas para falarmos com o comitê homólogo e para arranjarmos em 36 horas, condições de irmos ao Parlamento Europeu e ver se fazíamos alguma visita, ver o processo legislativo que está em curso, permitir reuniões, apesar de, eu acho que todos nós falamos com os nossos eurodeputados, porque eles, portanto, não é uma questão, mas arranjarmos um espaço para essa interação local e podermos fazer isso. O lançamento desse processo, e da data em concreto, etc., nós faríamos a partir de janeiro, ok? E procuraríamos que entre o fim de março e o princípio de abril pudéssemos ter 2 dias em que iríamos a Bruxelas, focando essencialmente no processo legislativo europeu, na agenda europeia, naquilo que está a ser feito em Bruxelas e que nos permitisse, de alguma forma, melhorar o nosso trabalho aqui, ter acesso à informação e, de alguma forma, darmos também uma dimensão europeia que é relevante ao nosso trabalho. Apesar de, curiosamente, desta vez não termos um comissário do trabalho, dito assim, temos uma coisa para o talento, mas era uma das coisas que me proporia fazer no próximo ano. Não sei se há algum estado de espírito especial sobre este assunto. Ok. Então passemos ao último ponto da nossa mesa e coordenadores, que é o processo de especialidade do projeto de lei 207 do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. O que está em causa fundamentalmente aqui é a metodologia. É o método que vamos adotar. Eu devo dizer que, acho que todos sabem, mas foram indicadas pelos diferentes grupos parlamentares, neste caso os diferentes, para além do proponente é o PS e o PSD. Foram indicados... Chega não. Bem, não. Foram indicados 37 entidades. E, portanto, com 37 entidades, podemos ter, ponho à vossa consideração, 2 alternativas. Ou optamos pela metodologia, não quero... Mas que ontem o Sr. Deputado do PCP, Alfredo Maia, ia sugerindo, que é... selecionar aquelas que fazemos por via presencial e daquelas que queremos fazer por via escrita, é uma hipótese, e portanto aquilo que fazemos é, se prosseguimos com o processo na comissão, identificando à partida a quem é que endereçamos um pedido de contributos escritos, é uma hipótese. Segunda hipótese, não há alternativa. Se os grupos parlamentares não entenderem que esta primeira hipótese é conveniente, e aquilo que vejo, aquilo que tem propostas essencialmente do PS e do PSD, não, no essencial, para além de duas do PCP, salvo erro, que são os sindicatos. É isso. Teremos que constituir um grupo de trabalho. E o grupo de trabalho define um método, como definiu agora para o caso da parentalidade. Devo dizer que se nós constituirmos um grupo de trabalho, é o quarto grupo de trabalho. A gestão começa a ficar bastante complexa deste lado. Porque é o lado que tem que fazer o grupo das audições, o da deficiência, o grupo que está a decorrer para a questão das licenças, da parentalidade, e este em quarto. Portanto, teríamos quatro grupos de trabalho a funcionar, mais a comissão. Porque, claro, não estou a considerar fazer estas audições todas em comissão. Parece-me que, à medida que vamos aprovando requerimentos de urgência e etc., isto torna-se completamente caótico. E aquilo que eu peço é algum apelo à racionalidade do processo de especialidade, sob pena que isto se tornar difícil de gerir. Um quarto grupo de trabalho seria presidido pelo PSD, neste caso, salvo erro, pelo método onde toca ao PSD. E é isto que ponho à consideração. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra. Pedido.
Muito obrigado. Eu creio que, desde logo em relação à criação de mais um grupo de trabalho, creio que o PCP já tinha manifestado a opinião de que, segundo a qual, não concorda com a criação de mais um grupo de trabalho. E, sobretudo, a necessidade de facto fazer esta discussão com o maior proveito possível para todos nós e também com a maior agilidade possível, não só por a economia das discussões, mas para tornar mais eficaz este processo de discussão na especialidade. E para tornar mais eficaz, mais eficiente, de facto, o prolongamento deste conjunto de audições, ainda por cima com um conjunto de entidades que manifestamente não têm a ver com a matéria em discussão, a nossa proposta, muito em concreto, que repito do que ontem disse, consiste simplesmente em agrupar um conjunto de entidades, ouvir presencialmente, quais sejam. O dia vai ser muito longo, peço desculpa, mas isto vai ser. É. Não, e depois continua o grupo de trabalho das freguesias até altas horas da madrugada, portanto, já esta noite estivemos. Peço desculpa, mas não há. Os seus deputados não têm culpa das exigências que são colocadas ao deputado do PCP. Mas peço a benevolência. Pronto. Vamos ver. E, portanto, o que nós propomos é que um conjunto de entidades que, sim, é necessário ouvir presencialmente, os sindicatos, as estruturas dos bombeiros, a Liga, a Associação Nacional de Municípios, eventualmente o Conselho Nacional dos Bombeiros, e as restantes darão os seus contributos por escrito, de acordo com as questões que forem elencadas na comissão. A proposta é muito simples, eficaz, porque de facto se trata de legislar sobre matéria em relação à qual há uma enorme expectativa dos profissionais, como é manifesto e com as expressões públicas que conhecemos, e o Parlamento não tem o direito de prolongar este processo.
Tenhamos mais intervenções. Da pessoa, a deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, da parte do grupo parlamentar do PSD, iríamos pela metodologia da criação do grupo de trabalho. E, com isto, também aproveito para tocar um bocadinho na questão do grupo de trabalho das licenças parentais. Para ver se nós ajustávamos aqui, embora a metodologia seja definida, que é o seguinte, e é também para eu tentar compreender, porque eu não tenho cá as colegas que estão nesse grupo.
Sim,
de trabalho.
O deputado João Ribeiro também não está, que é o.
Pois. Eu entendo que, da parte do Parlamento, nós devíamos fazer uma convocatória e partindo do pressuposto de que as entidades estão agrupadas em dois ou três momentos, três grupos, não é?
Vocês estão em três ou quatro grupos?
Três
grupos. Três grupos mais as pessoas que são ouvidas.
Sim, depois o Sra. Ministra e... Nós não devíamos secundarizar as entidades. Eu quero com isto dizer o seguinte, nós devíamos convidá-las a estarem presentes. Eu não me lembro, não conheço que no Parlamento alguma vez tenha sido feita essa proposta, dizer se não quer vir, escreve-nos. Não acho que deva ser assim. Eu estou a partilhar isto e também para ouvir o entendimento. Devemos convocar as entidades, ou convidar, não sei qual será o termo, a virem ao Parlamento. E depois, perante a ausência da entidade, então de seguida, tendo em conta a sua ausência, caso queira, envie o contributo por escrito. Eu não me revejo nessa metodologia, não me lembro de ter estado presente num modelo destes de participação, de, no fundo, estar quase que a dizer às entidades o ideal era que não viesse porque pode mandar por escrito. Eu não me identifico com essa
metodologia. Mas isso foi feito nesta mesma comissão várias vezes. Vamos ver, eu estou a dizer, cada um tem uma posição de princípio e não é isso que estou a pôr em questão. Mas nós utilizámos, salvo até para a própria agenda do trabalho digno, nós fizemos, por exemplo, na lei, na Comissão de Saúde, não sei se algum de vocês estava na Comissão de Saúde na legislatura passada, onde tivemos, eu não me lembro em concreto da saúde mental, na lei de saúde mental. Foi feito, ou seja, o Parlamento, e não é menos correto dizer que, por exemplo, no caso mesmo das comissões parlamentares de inquérito, há momentos em que as contribuições são feitas por escrito.
Sim,
ou seja,
são
não são esses. Há entidades que o Parlamento ouve presencialmente porque pensa que é útil, há entidades em que o Parlamento diz eu gostava de ter um documento escrito. Aliás, em muitos processos legislativos, mesmo na primeira comissão, com audições obrigatórias, aquilo que nós, o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior do Ministério Público, em muitos desses processos legislativos, são ouvidos por escrito, eu diria, 90% das vezes. Não, são...
Mas define-se os que são obrigatoriamente presenciais.
Não, o que se define é... Desde o ponto de vista do método, quais são as entidades a quem que nós queremos ouvir, portanto, o Parlamento quer ouvir e diz, nós queremos ouvi-lo sobre este processo legislativo. E sobre este processo legislativo, emite opinião. Eles enviam, isso é distribuído por todos os grupos parlamentares, e têm a posição daquela entidade sobre o processo. E depois há entidades que o Parlamento entende que não quer ouvir por escrito, quer mesmo presencialmente, e portanto isso... Portanto, não é aquilo que... Não é sequer uma grande inovação. Eu acho que isto... O Sr. Deputado José Soeiro queria intervir.
Era precisamente isso.
E eu gostava que definíssemos precisamente nesse sentido que disse. As entidades que queremos mesmo ouvir presencialmente, e creio que isso não ficou assente no grupo de trabalho, e também serve já para alargarmos talvez à metodologia dos bombeiros, que se definisse exatamente as entidades... ou os grupos que queremos ouvir presencialmente, e depois as outras, caso queiram comparecer, comparecem, caso não queiram, podem enviar contributo escrito.
Sim. Aqui os serviços, a doutora Vanessa está só a esclarecer, eu passo já a palavra ao deputado José Soeiro, que aquilo que ficou definido no grupo de trabalho foi que eles são todos convidados a vir, porque isso é outra modalidade que também se faz, que é a audição não tem que ser... separada. Eles podem ser convidados e fazer audições conjuntas e, portanto, há quatro entidades que são ouvidas. Aliás, nós ontem decidimos ouvir entidades em conjunto. Tomámos essa decisão ontem, por exemplo, quando foi o caso da Coindu. Olha, aquilo que eu peço, até porque estamos ainda na primeira sessão legislativa, é que sejamos relativamente flexíveis nos métodos de especialidade. Porque se não formos relativamente flexíveis... nós vamos ficar com N grupos de trabalho a funcionar, com audições presenciais. E isso, ouçam, isso vai criar um bloqueio à atividade da Comissão. Nós, neste momento, com exceção de uma proposta de lei...
Sim, 19. Foi
a 19, nós não passámos mais nenhum processo legislativo aqui, com O orçamento é outra questão. Sr. Deputado Gestor, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que o esclarecimento sobre... Ontem foi definida uma metodologia, já foi esclarecida pelos serviços, pela doutora Vanessa, a metodologia. O que nós decidimos foi, nós vamos convidar todas as entidades a estarem presentes em datas fixas, fixadas por nós, pelo Parlamento. E também por isso, vamos às entidades que não possam comparecer naquelas datas, dar a possibilidade de não deixarem de ser ouvidas, mesmo que não possam comparecer, podendo pronunciar-se por escrito. É a forma mais democrática e mais simpática, creio eu, para as entidades. Acho que esta possibilidade de se pronunciarem por escrito ganha relevância porque nós, como vamos fazer audições conjuntas, não vamos adaptar a data à disponibilidade de cada entidade. Nós estamos a definir três blocos, creio que são três blocos, e, portanto, é aquela data. Se não puderem vir naquela data, que foi já fixada por nós, nós encontramos, damos essa, enfim, abrimos essa possibilidade. A segunda coisa que queria dizer é, em bom rigor, este procedimento é normal, até porque nós não podemos, só para corrigir, vou usar esta expressão, uma expressão que a deputada Carla Barros usou, nós não podemos obrigar as entidades a virem, a não ser as que estão sob tutela de fiscalização da Comissão. Mas um parceiro social ou uma associação, ou, quer dizer, não é, nós não podemos obrigar a vir, nós podemos convidar. E elas venham ou não venham. E eu lembrei que em vários processos de especialidade são as próprias entidades que solicitam a modalidade do envio por escrito. Eu ontem lembrei-me concretamente da União de Mutualidades. Mais do que uma vez, a União de Mutualidades, sob processos que têm a ver com legislação laboral, mandou por escrito. Preferiu mandar por escrito. E nós não podemos dizer, ah, mas essa é obrigatoriamente, não podemos, porque não temos, não, elas não respondem, não têm nenhuma obrigação connosco, elas fazem o que quiserem. Outra coisa é dizer, a Ministra, ou o Secretário de Estado, ou a ACT, aí é diferente, porque aí nós temos um poder sobre essas entidades, as outras não, pronto.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Eu queria salientar, de facto, que os sistemas de audição em conjunto e por escrito não são nada inéditos, e eu recordo-me, entre outros, daqueles que foram até mais intensos, foi a revisão da lei, que participei, a revisão da lei quadro das ordens profissionais e a chamada agenda do trabalho digno. Portanto, não é nada inédito e, portanto, é uma ferramenta de que podemos lançar a mão. Mas gostava de insistir na nossa proposta, que é muito simples de concretizar. É, e já elenquei o conjunto de entidades a ouvir presencialmente e as outras por escrito. Até concedo, aliás, como o Sr. Deputado José Soeiro acabou de concretizar, até concedo que se adote esta solução. O conjunto das entidades que aqui estão elencadas se convida a participar numa audição conjunta, pode ser no Senado que saiu. E aquelas que não puderem estar, naquelas datas precisas, façam chegar o seu contributo escrito. Parece-me o método mais eficaz e, sobretudo, mais eficiente na perspectiva, como digo, da economia da discussão e da eficiência da discussão. E insisto nisto, e é a proposta que o PCP tem na mesa.
Desculpa, Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Penso já que nos cumprimentamos. Nós também não temos muito tempo para a reunião e não queria fazer-vos perder. Se calhar, deixar o a concluir.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Obrigado, Sr. Presidente. Esqueci-me de referir aqui um dado importante, é que nós manifestamente consideramos inútil e despropositada a audição de membros do Governo, uma vez que isto é uma iniciativa do Parlamento, decorre no Parlamento e não é uma iniciativa do Governo. Muito obrigado.
Certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ponto é um ponto que também eu gostaria de abordar, mas não era sobre isto, tanto queria intervir. Bem, tentando ser muito, muito rápido, eu, antes de mais, quero sublinhar aquilo que já foi dito por vários intervenientes, incluindo pelo Sr. Presidente, que a metodologia de constituição de grupos de trabalho, embora seja uma faculdade que temos e seja, em muitos casos, pertinente, é verdade que quando começam a multiplicar-se, começam a colocar, como já se viu, eu não estive na reunião, mas pelo relato que me foi feito do grupo de trabalho ontem, das licenças parentais, começam a colocar problemas de gestão da própria Comissão, uma vez que a Comissão já tem dificuldade em agendar as suas próprias audições, mais as dos grupos de trabalho, que se vão multiplicando, já para não falar todo o trabalho que é necessário por parte de deputados, em particular para os partidos mais pequenos, mas não só, e para os serviços e para os assessores dos partidos, enfim, torna de facto muito difícil esta gestão. Dito isto, é verdade que em alguns processos, por razões diferentes, ou pela complexidade dos processos, ou pela sua natureza, ou pelas implicações que têm, pode-se justificar construir um grupo de trabalho e, portanto, enfim, tem que ser de facto avaliado caso a caso. No caso da licença, do grupo de trabalho das licenças de parentalidade, que se sumou agora, é verdade que eu penso que foi encontrado aqui um equilíbrio razoável, parece-me, no que diz respeito a esta metodologia entre criar ou não grupos de trabalho e garantir que o facto de ir para um grupo de trabalho não vai onerar, não digo ad eterno, mas durante um período muito longo, a Comissão, os partidos, os serviços, uma vez que se encontrou esta metodologia mais flexível de concentrar em 3 ou 4 momentos as audições e de, com isso, num prazo razoável, até tendo em conta que foi uma iniciativa legislativa de cidadãos, no fundo não ficarmos também nós aqui com o ónus de estar a bloquear um processo que, verdade seja dita, é um processo relativamente simples do ponto de vista legislativo, quer dizer, é uma decisão sobre alarga-se ou não e em que termos uma licença parental. Não estamos a falar de um código de trabalho ou até de uma profissão de desgaste rápido, que tem outro tipo de implicações. Portanto, penso que foi encontrada uma boa solução. Nós teremos uma outra sugestão de ajustamento ao agrupamento das entidades, mas desse ponto de vista penso que foi uma solução construtiva e interessante, também no equilíbrio já agora que foi encontrado entre as audições presenciais e escritas. Eu compreendo inteiramente o que disse a deputada Carla Barros, mas também penso que a modalidade que se escolheu, apesar de tudo, é uma modalidade interessante porque permite a todas as entidades que queiram e possam estar em dias pré-programados, quase no formato audição, e como digo, porque é um processo relativamente simples do ponto de vista legislativo, não estamos a falar de rever um código de trabalho, estamos a falar de uma disposição muito específica sobre as licenças parentais. E, portanto, encontrou-se aqui um mecanismo mais ou menos flexível, mais ou menos equilibrado, que permitirá a quem quiser e puder estar presencialmente e falar de viva voz, quem não puder e não quiser, pronunciar-se por escrito, e mesmo que não consigamos cumprir integralmente os prazos que o nosso regimento prevê, também não nos afastaremos dramaticamente e não ficaremos com o ónus de estar aqui a bloquear ou a atrasar ou o que quer que seja, e depois a decisão legislativa será que tiver que ser. Quanto à proposta feita, pelo que percebi, pelo Sr. Presidente, para este grupo, para criar aqui eventualmente um grupo de trabalho sobre os bombeiros em moldes mais ou menos semelhantes, o PS não se opõe, compreendemos as questões de gestão e de compatibilização de um conjunto de interesses. Quero sublinhar e quero dizê-lo que, para nós, este processo legislativo é um processo bastante mais complexo do que o processo das licenças parentais, e é por duas razões. E o PCP, na altura em que discutimos em comissão, não queria dizer insurgiu-se, mas pronunciou-se com o facto de estarmos de alguma forma aqui a retardar um pouco o processo. Para nós, e digo aqui com muita clareza, é um processo com uma dupla complexidade. Por um lado, em si, envolve várias questões que estão a ser colocadas, e em segundo lugar, envolve a questão das profissões de desgaste rápido, que é uma questão que tem ramificações e implicações não apenas para os bombeiros, mas que nós, e penso que o PCP fará essa justiça ao PS, sabendo que não concorda, nós sempre defendemos que isto tem que ser feito num quadro integrado. E, portanto, não vamos com isto estar a retardar um processo que tem também direito e dignidade própria, não é isso que está em causa. Agora, peço que compreendam que o nosso argumento foi sempre, e não é de agora, não é desta legislatura, que estas questões têm que ser tratadas com um quadro integrado, e é nesse quadro que nós estamos a discuti-las. Dito isto, também não é legítimo, obviamente, obstaculizar um processo legislativo e, portanto, se for para haver um grupo de trabalho, será, se for para ser feito na Comissão, será, nós estamos completamente abertos à metodologia. Gostaria, vou concluir rapidamente, Sr. Presidente, porque sei que estamos pressionados pelo tempo. Não, mas eu, de qualquer maneira, é aceitável, porque sei que temos pouco tempo para concluir esta discussão. Portanto, o que nós sugeríamos, eventualmente, daríamos, no fundo, nós mandataríamos a mesa para propor em concreto uma sugestão de avanço dos trabalhos. Talvez não possa ser um agrupamento de entidades tão concentrado como foi no caso das licenças parentais, porque penso que, apesar de tudo, há aqui entidades de natureza diferente e distinta. Penso que a flexibilidade de ouvir presencialmente ou por escrito deve ser também flexível, como foi como foi feito, e avançaremos neste pressuposto, sendo certo que, como digo, a minha expectativa, pelo menos razoável, é de que o grupo de trabalho das licenças parentais, no limite, no final de janeiro, estará concluído. E, portanto, isso também, do ponto de vista da onerosidade, vai libertar-nos um pouco. Só queria dizer mais duas coisas, Sr. Presidente, peço desculpa pela demora. Primeira questão, a existir um grupo de trabalho, como digo, nós estaremos disponíveis para construtivamente aceitar a sugestão que for aqui mais consensual, ou que a mesa determine, ele terá, penso eu, que integrar a primeira comissão. Porque esta matéria, embora seja uma questão de desgaste rápido, é especificamente sobre bombeiros, e, portanto, essa metodologia, porventura, teria a vantagem de permitir, do ponto de vista formal, envolver uma outra comissão, porque se for apenas uma conexão, sabemos como é que isso funciona. É uma mera informação e não terá mais, no fundo, onerará cada um dos partidos e não institucionalmente a comissão. O último ponto que queria dizer era sobre a questão que o PCP levantou sobre a pertinência ou a possibilidade de ouvir membros do Governo. Nós concordamos que é um procedimento atípico e meia culpa também, porque nós também já propusemos ouvir membros do Governo, incluindo neste processo, já havia aqui 4 ou 5 membros do Governo propostos, e nós próprios somámos mais 1 ou 2, porque já eram ouvidos outros, também fazia sentido ouvir alguns que têm responsabilidade nesta matéria. Mas acho que é uma questão que temos, de facto, de refletir, porque, por alguma razão, há separação de poderes, por alguma razão, o Parlamento tem a sua esfera de competências. Como digo, não estou a eximir-me disso, porque o próprio PS já propôs que se ouvissem membros do Governo, mas acho que é uma reflexão que temos que ter, porque, se, de facto, corremos o risco de, em todos os processos legislativos, estarmos da Assembleia, estarmos a ouvir membros do Governo. E portanto, acho que faz sentido ter essa reflexão. Muito obrigado.
Eu tenho 2 inscrições, 3, mas só queria dizer uma coisa. Nós... Recordo que, para o caso da licença de parentalidade, eu próprio enviei uma carta ao Sr. Presidente que autorizou que nós tivéssemos prazo que deve terminar no fim de janeiro. Mas aqui também temos prazo, temos 60 dias. E neste momento eu não informei o Sr. Presidente da Assembleia de nada, mas nós temos um prazo regimental de 60 dias para fazer. Pronto. Dito isto, tenho 3 inscrições. Penso que primeiro estava a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Numa tentativa de consenso, eu penso que talvez pudéssemos avançar para um esquema, uma metodologia do género que fizemos na parentalidade. Portanto, fazermos um grupo de trabalho, que aí já não sobrecarregava toda a comissão com as reuniões, mas seguíamos a metodologia proposta... penso que no grupo de trabalho foi proposta pelo PCP, que era agrupar as audições e dar a possibilidade às pessoas de estarem presentes ou não, e caso não quisessem estar presentes, então responderiam por escrito. Penso que é justo para quem é ouvido e a nós facilita-nos o trabalho. Obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Bom, também, quer dizer, acho que é possível fazer em grupo de trabalho ou em comissão um processo célere e que não se arraste indefinidamente. Portanto, acho que tem mais a ver com o modo e o calendário do processo do que ser ou não grupo de trabalho. A segunda questão que queria abordar, e para que fique explícita, a posição do Bloco de Esquerda sobre membros do Governo. Nós somos contra que se ouçam membros do Governo quando estamos a debater na especialidade processos legislativos em que não existe nenhuma proposta de lei. Isto é, faz sentido que o Governo seja chamado ao processo de especialidade no Parlamento quando o próprio Governo é autor de uma das iniciativas que está a ser discutida, nomeadamente em conjunto com iniciativas dos partidos ou com propostas de alteração dos partidos, já nos parece que não tem nenhum sentido, como aconteceu, e reitero a nossa frontal oposição no caso das licenças parentais, que é de fazer uma audição com a Ministra no âmbito de um processo de especialidade. Até porque, sobre essa matéria, nós não temos nada contra audições à Ministra, evidentemente, aliás, estamos permanentemente a propor mais audições à Ministra, e até pode haver uma audição à Ministra sobre a política do Governo para a parentalidade, mas não sobre um processo legislativo que é do Parlamento. Quer dizer, a Ministra não tem que... Não, é irrelevante o que a Ministra pensa no âmbito do processo de especialidade. É relevante o que o Governo pensa sobre isso e o que o Governo pretende fazer. Mas trazer a Ministra para um processo de especialidade de uma iniciativa legislativa de cidadãos onde não existe nenhuma proposta de lei do Governo, eu acho que é errado. Aqui, no caso, não creio que o Governo tenha propostas de lei. Aqui, por acaso, até há uma circunstância que talvez seja diferente, que é o facto de ter sido anunciado que o Governo está paralelamente a desenvolver um processo negocial, um grupo de trabalho que inclui as estruturas sindicais dos bombeiros, portanto aqui até acho que é um pouco diferente. Agora, em casos em que o governo diz que não quer legislar, os partidos que apoiam o governo até votaram contra a iniciativa, mas depois pomos a ministra a interferir no processo de especialidade, estamos totalmente contra.
O Alfredo Maia também tinha pedido a palavra. E depois o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, vamos ver. Esta proposta que o Partido Socialista, o Deputado Miguel Cabrita, faz relativamente ao envolvimento da primeira comissão, não tendo uma rejeição de princípio da nossa parte em relação a essa proposta, mas a verdade é que ela encaminha, diria fatalmente, para a criação de um grupo de trabalho. Fatalmente, e era isso que nós queríamos justamente evitar, e salientando que o funcionamento de grupos de trabalho, ainda por cima com o volume que temos, representam não apenas problemas de operacionalidade para os grupos parlamentares mais pequenos, mas também para a própria Comissão, para os seus assessores e técnicos, etc. Exatamente. E, portanto, parece-nos que devemos afastar. Eu não sei quantas audições é que esta comissão tem pendentes, mas um dia destes o senhor... Estava eu a dizer que eu não sei quantas audições, quantas iniciativas esta comissão tem pendente, já perdi a conta. Mas por este andar, de facto, nós, porventura, esgotaremos a sessão legislativa e talvez a legislatura, se ela durar até ao fim, sem ter ouvido as que estão pendentes e as que virão a seguir. E, por conseguinte, devemos ter muita atenção em relação aos prazos que temos de cumprir, que suponho serem imperativos. Bom, gostaria de salientar que na metodologia que propomos se trata de ouvir presencialmente apenas 7 entidades, nas minhas contas. E, portanto, isso parece que não, mas aceleraria, digamos, claramente... aceleraria não gratuitamente o processo, mas em nome da eficiência do processo. E gostaria muito de insistir nesta proposta. Sobretudo, afastar o governo e até entidades que não têm nada a ver com isto de serem ouvidas. Muito obrigado.
Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, telegraficamente, a minha questão com a Primeira Comissão, independentemente de existir ou não um grupo de trabalho, mas é verdade que havendo um grupo de trabalho podemos fazê-lo formalmente, é muito simples. Nós vamos, e percebemos sempre a proposta do PCP, altera o Estatuto dos Bombeiros. Alterar o Estatuto dos Bombeiros, que me recordo, é um diploma que não é do âmbito desta Comissão e, portanto, não vejo, como, da mesma maneira que não gostamos quando vemos partes do Código de Trabalho serem alteradas na Comissão de Saúde, ou isso não, às vezes não estamos atentos nem apanhamos, acho que não devemos fazer isso. Em segundo lugar, com todos os problemas de operacionalidade que isto coloca até aos partidos maiores, a verdade é que os partidos maiores também têm problemas que os mais pequenos não têm. No caso do PCP, que tem 4 deputados, porventura os deputados são os mesmos. No caso do PS, por exemplo, os deputados não são de todo os mesmos. E os deputados que acompanham os bombeiros não são os mesmos que são da Comissão de Trabalho. Eu até creio que não temos praticamente ninguém em comum nas duas comissões. E, portanto, são circunstâncias, claro, que os partidos internamente têm que se organizar, mas gostaria de chamar a atenção para isto. Finalmente, sim, a questão dos prazos. Os prazos são imperativos, com certeza, mas ainda bem que há mecanismos de prorrogação de prazo e razões que o tornam também imperativo, sob pena de ser impossível deliberar sobre o que quer que seja. E, neste caso, independentemente da opinião que eu também possa ter ou que o PS possa ter sobre algumas das entidades que foram aqui chamadas, mas, quer dizer, é uma prerrogativa dos partidos, nós acordámos nisto, acho que de uma maneira ou de outra fazem sentido. Eu registei as notas que foram deixadas sobre membros do Governo, em parte partilho delas, é uma questão que acho que devemos, de facto, discutir. Mas a verdade é que são muitas entidades. Com a flexibilidade de as organizarmos, com um pouco como se fez com as licenças parentais, e volto a dizer que este processo não é de todo semelhante, e tem um grau de complexidade e de implicações que estão para além de uma escolha política ou de uma questão financeira, há aqui questões muito transversais, quer à questão dos bombeiros, do Código de Trabalho, dos mecanismos de proteção social, enfim, isto toca bónus, carreiras, isto tem aqui um conjunto de implicações muito grande, além da questão mais ampla e geral do desgaste rápido, que eu percebo que alguns partidos queiram tratar às fatias, não é a posição do PS e acho que todos entendem isso, acho mesmo que haja ou não um grupo de trabalho, este processo não é comparável com o processo da parentalidade e pessoalmente não me choca que sem atrasar o processo excessivamente haja alguma prorrogação de prazo, caso seja necessário, que aliás eu acho que se vai tornar imperativo. Portanto, eu, mais tarde ou mais cedo, a realidade vai bater-nos à porta, é só o que tenho para dizer.
Sr. Presidente, eu realmente não falei nesta questão da conexão com a primeira comissão, porque para nós, já desde o início, nós estamos a tratar isso internamente desse jeito, porque aqui o deputado João Antunes, que está com esta matéria, está nas duas e realmente falhou-me esse reflexo. É verdade, e portanto nós, de facto, e será certamente até muito mais centrado na primeira, em algumas matérias, do que nesta. Portanto, eu creio que nós deveríamos ficar com este ponto para refletirmos, e sabemos que a tomada de decisão também não tem que ser aqui, mas temos que ir depois a votar em comissão. Sobre a questão dos membros do governo, e eu creio que só enriquecem, até muitas vezes para se tomar posições na especialidade em contrário. Portanto, não sei o que é que... Não sei o que é que... No passado, noutros processos, já se pediu a participação de membros do governo. Aliás, eu estive cá numa altura, creio que foi numa alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Participavam ativamente os membros do governo e, portanto, a minha posição na altura, estávamos na oposição e agora continuo a defender no poder, como diz?
O governo tinha proposta.
Pronto, eu de todo modo entendo que, sendo um tema, quer no âmbito das licenças parentais, quer neste âmbito dos bombeiros, em que o governo já definiu o que queria ou que queria avançar nos temas, portanto, parece-me que é pertinente ouvir e, portanto, nem quero sequer que isso seja colocado em votação, não, mas há uma proposta do grupo, quer do PS, quer do Partido Socialista, quer do PSD, há uma proposta para ouvir os membros do governo e, portanto, entendemos que não, o seu deputado também não quererá estar a querer dizer que se vier um membro do governo está a inquinar a discussão, era o que mais falava, portanto vamos ouvi-los e depois cada um tira as suas conclusões e segue o caminho que quer na apresentação de propostas. Portanto, parece-me que esse é um assunto que não vale a pena estarmos a alimentar. Eu depois agradeço ao seu deputado José Soeiro a explicação que deu sobre a metodologia do alargamento das licenças parentais. Já percebi que segue o modelo da agenda do trabalho digno, no qual eu não participei e que desconhecia essa agregação, se calhar mais facilitadora do trabalho, e provavelmente depois também se poderá seguir o mesmo modelo, mas isso é depois o grupo de trabalho, se decidirmos ou não nos bombeiros.
Eu não tenho mais inscrições. A deputada Felicidade Vital emitiu opinião orientada a um modelo semelhante ao da parentalidade. O deputado Miguel Cabrita e a deputada Carla Barros percebi que alinham pela necessidade de mais articulação com a primeira comissão, se não percebi mal. O PCP não rejeita a articulação. É, sim, e vamos ter que pôr a 13ª comissão por causa do poder local. E, meus senhores, bem, eu compreendo todos os argumentos, mas acho, o deputado Miguel Cabrita tem razão, na dimensão em que diz que a prorrogação é possível pedir, coisa que devemos estar quase no limite.
Teve a suspensão
no orçamento. Sim, mas já vamos ter que fazê-la no princípio de janeiro ou coisa do género. E se a decisão for essa, aquilo que colocaremos na próxima agenda da Comissão no dia 11 é como ponto a metodologia. Ou seja, vamos pôr outra vez lá o anterior número 4, o número 4 da anterior agenda. para definir, sendo que espero que, sem prejuízo desta discussão ser, poder ser repetida, porque é sempre possível voltar a repetir esta decisão, essa discussão, como todas, aquilo que faria sentido era os serviços vão ajudar-nos, ou ajudar-nos, mas ajudar-nos, a perceber qual é a data limite para pedir a extensão do prazo ao Sr. Presidente para ficarmos com essa informação. Provavelmente não precisamos de pedir de forma imediata, mas pelo menos ficamos com a ideia de qual é o limite. Segundo, eu informalmente, se me permitirem, falarei com a Presidente da Primeira Comissão, que é a deputada Paula Cardoso, e com o deputado Bruno Nunes, que é o Presidente da 13ª Comissão. E na sequência da reunião de dia 11, emitiremos uma carta para que a 1ª e a 13ª Comissão se pronunciem sobre a constituição de um grupo de trabalho. A coordenação desse grupo de trabalho é do PCP, é do PSD, que dirá a seu momento quem coordenará. E devo dizer, só para terminar, que compreendam que as expectativas que nós criamos, nós temos 7 processos de especialidade nesta altura?
Sim.
7 processos de especialidade.
Com novas apreciações também.
Isso. Provavelmente já foi
à
vida, que são os projetos das pensões do
PAN. Pronto. Tem os projetos de solução também
pendentes. Portanto, eu, aquilo que digo como Presidente da Comissão, e nessa função, é o seguinte: a 10ª Comissão, nós temos que resolver os problemas que nos são colocados. Não podemos sistematicamente adiar problemas e não resolvê-los. Com os recursos limitados que temos. Okay? Portanto, aquilo que eu penso que temos que fazer, compreendendo os argumentos aduzidos, que são válidos, não só politicamente, mas como tecnicamente, nesta necessidade de envolvimento da 1ª e da 13ª, é de que, na expectativa que a parentalidade seja uma questão resolvida até em janeiro, é de que temos que acabar com os processos de especialidade que temos. Sr. Deputado Carla Barros, por favor.
Presidente, pode-me referir quais são os 7 processos de especialidade para além dos 3? Eu sugeria que, tendo em conta estes que estão mais pesados, os bombeiros e o alargamento das licenças parentais, que nós pudéssemos resolver os outros, como o caso das pensões do PAN e... o PAN é projeto de lei, exatamente. E os processos de resolução também resolvemos. Isso é fácil.
Só uma questão final. Nós, na Coindu, com atenção, desculpa lá, só agora, só um bocadinho, Pedro. Nós juntámos o presidente do grupo Mastrotto, que era uma proposta do Chega, com o CEO da Coindu, que era uma proposta do PSD. E juntámos os secretários de Estado, o do Trabalho, o da Segurança Social e o da Economia também. Sim, mas o PCP, podemos tratar dos 3 secretários de Estado no mesmo dia? Coindu.
E convidamos a Comissão da Economia.
Vamos tratar deles.
Convidamos a Comissão da Economia.
Não, isso eu já falei com o Miguel Santos, que já está... Segurança Social, Trabalho, estavam... A única dúvida que havia é se tínhamos incluído a Economia nos outros 2. Podemos fazer um?
Sim.
Podemos fazer uma greve especial.
Majorar eventualmente.
Podemos fazer uma greve.
Sim, sim.
Então vamos juntar os 3. Economizemos pelo menos uma das audições.
Eu acho que se os grupos parlamentares não têm o mesmo tempo, os secretários de Estado também deviam manter. Certo?
Estamos a dar 10 minutos a cada um. Eu, se dentro dos grupos parlamentares, principalmente os de maior dimensão, quiserem dividir alguma coisa com a economia, 5 minutos é manifestamente pouco, e podiam-se fazer 7 minutos, teríamos que ter uma grelha ad hoc. Mas, eu acho que...
Sim,
O senhor está decidido, fazemos assim com a grelha normal, dando 10 minutos a cada membro do governo e trataremos disso o agendamento assim que fizermos. Está bem? Vamos, então, vamos para o plenário, está bem que já está na hora.